Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência do Banco Pan para a discussão dos resultados referentes ao quarto trimestre e ao ano de 2013. O áudio e os slides desta conferência estão sendo transmitidos simultaneamente pela internet e no site DR da companhia, www.bancopan.com.br/ri. A apresentação também está disponível para download. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a conferência durante a participação da empresa. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Informamos que previsões acerca de eventos futuros estão sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que tais expectativas não se concretizem ou sejam diferentes do esperado. Estas previsões emitem a opinião unicamente da data de que são feitas, a companhia serão obrigadas a atualizá-las. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Willy Jordan, diretor de Relações com Investidores, que dará início à apresentação. Por favor, Sr. Willy, pode prosseguir.
Muito bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer a presença aqui na teleconferência de divulgação dos resultados do Banco Pan e suas empresas controladas em 2013. Nós temos aqui comigo na sala o Zé Luiz Acar, presidente do banco, Eduardo Domecq, Alexandra Braga, Eduardo Prado, diretores aqui do banco, também os times de RI, de controladoria, que vão estar todos aqui à disposição para vocês no final da sessão, para responder às perguntas que vocês tiverem. Bom, começando a nossa apresentação pelos destaques na página 3, nós vemos que o PAN conseguiu apresentar em 2013 uma evolução significativa nos indicadores que são mais importantes para o seu processo de recuperação. A originação de ativos de crédito alcançou uma média mensal de R$1.172,5 milhões em 2013, um valor que é 61,1% maior do que a nossa originação média mensal de R$727,9 milhões em 2012. Já no quarto trimestre de 2013, a originação média mensal, né, na sua trajetória de subida, ficou acima de R$1.300 milhões. Essa evolução da nossa produção demonstra o amadurecimento da nossa estratégia de expansão e diversificação dos negócios e mostra que o banco está consolidado num novo patamar de produção. Com isso, a carteira total de crédito expandida somou R$15,7 bilhões no final do ano. Esse valor é 5,1% maior do que em setembro e 14% maior do que em dezembro de 2012. Mais importante do que isso, como a gente sempre tem falado aqui, é olhar para o crescimento da carteira de crédito com resultado retido, que exclui dessa carteira total os créditos cedidos com coobrigação lá no passado e assim fornece a medida da carteira que rende receitas de juros para o banco. Essa carteira com resultado retido tem mantido crescimento superior ao da carteira total de crédito, né, na medida em que as carteiras cedidas com coobrigação no passado vão vencendo, e atingiu R$15,2 bilhões no fim desse quarto trimestre, com crescimento de 6,3% em relação ao trimestre anterior e de 20,5% em relação ao mesmo trimestre de 2012. É justamente esse crescimento dos ativos rentáveis médios que impulsiona a expansão das rendas de operações de crédito e, portanto, nos proporciona uma base cada vez mais robusta de receitas recorrentes. Por outro lado, a nossa despesa líquida de provisão para crédito de liquidação duvidosa foi de R$792,8 milhões em 2013, valor que ficou 40,3% abaixo da despesa líquida de R$1.329 milhões em 2012, mesmo com o crescimento expressivo da carteira de crédito. Tá? Então, acho que esse resultado de queda da PDD demonstra que a expansão dos nossos negócios foi alcançada sem em nenhum momento transigir em relação à qualidade do crédito, ou seja, em nenhum momento afrouxamos os parâmetros de aprovação de crédito para obter crescimento. Com isso, nós estamos alcançando a melhoria da qualidade das novas safras que nós havíamos planejado, o que deverá continuar a se refletir na melhoria dos indicadores de despesa e saldo de PDD sobre a carteira de crédito. A margem financeira do PAN foi de 11,6% no quarto trimestre, 1,3 pontos percentuais abaixo do trimestre anterior e 5,4 pontos percentuais abaixo do quarto trimestre de 2012. Vale lembrar que a nossa margem financeira líquida foi negativamente impactada ao longo de 2013 pela subida das taxas de juros de mercado. Olhando para os prazos mais relevantes para a nossa operação, nós vemos que o swap pré-de 3 anos na BMF, que é próximo aí do prazo médio das nossas operações de crédito, veio de 8,14% ao ano no começo de janeiro de 2013 para 12,26% ao ano no fim de dezembro, quer dizer, subiu mais de 400 basis points. Como o repasse dessa subida às taxas praticadas nas operações de crédito não é imediato, a margem financeira fica, então, temporariamente pressionada quando ocorre um movimento de alta de juros dessa magnitude. Para compensar, em parte, esse efeito, nós temos mantido uma disciplina rigorosa em relação às nossas despesas administrativas, que registraram no quarto trimestre de 2013, em termos recorrentes, crescimento de 0,7% em relação ao trimestre anterior e redução de 0,2% em relação ao mesmo trimestre de 2012. Dessa forma, as nossas despesas mantiveram aí uma trajetória de sensível redução em termos reais e principalmente redução em relação à geração de receitas. Os resultados do PAN no quarto trimestre foram bastante impactados por dois eventos extraordinários, ambos bastante positivos para o banco, mas um com um efeito positivo sobre o resultado contábil do trimestre e o outro com um efeito negativo. Começando então pelo evento que teve efeito positivo no resultado, a companhia celebrou um acordo junto a investidores no dia 9 de dezembro de 2013, relativamente a 13 CDBs de sua emissão que eram contestados em juízo, com valor corrigido até a data do acordo pelas taxas de emissão dos CDBs de 500,4 milhões de reais. E esse acordo serviu para o encerramento desse litígio em relação aos CDBs. Como resultado do acordo, o PAN, que vinha conservadoramente contabilizando os CDBs no seu passivo pelas taxas contratadas, apurou um ganho contábil imediato de 83,5 milhões de reais e, além disso, vai deixar de ter despesas futuras de juros relativos a esses CDBs de 285,7 milhões de reais até os seus respectivos vencimentos. O outro evento extraordinário foi a adesão do PAN ao Programa de Recuperação Fiscal, o REFIS, né, referente, no nosso caso, às contribuições ao PIS e à COFINS no período entre os anos de 2006 e 2012. Com a adesão, o PAN realizou, em 28 de novembro de 2013, o pagamento à vista da importância de 536,2 milhões de reais e se beneficiou com esse pagamento da redução de 100% dos juros, juros sobre multas e multas aplicadas sobre os valores das respectivas contribuições, que correspondiam, né, esses encargos a 288,9 milhões de reais de economia que o banco fez, né, e pôs fim à discussão judicial sobre o tema. A adesão ao REFIS gerou um resultado contábil positivo para o PAN de 29,2 milhões de reais. Esse resultado se refere à diferença entre o que a gente tinha provisionado para o pagamento dessas contribuições e o pagamento que foi efetivamente realizado. Então, a gente tinha 29 milhões de reais provisionados a mais do que o pagamento que foi efetivamente realizado. Agora, por outro lado, esse pagamento gerou um impacto negativo de 175,2 milhões de reais sobre o resultado do quarto trimestre, decorrente da não ativação do prejuízo fiscal decorrente da adesão. Esse resultado é o seguinte: quando você paga o tributo, como esse tributo é uma despesa dedutível, né, grosso modo a alíquota do banco é por volta de 40%, né, quer dizer, você teria direito a se creditar desse valor para deduzir do imposto a pagar sobre o seu resultado. Como o banco esse ano não teve resultado positivo, isso se transformaria num crédito fiscal que a gente poderia aproveitar em futuros exercícios. Como o banco já tem um volume expressivo de créditos fiscais de prejuízo acumulado ativado no balanço, a gente optou por não fazer a ativação desse crédito nesse trimestre. Agora, vale lembrar que esse prejuízo fiscal poderá ser ativado no futuro, né, à medida em que o banco for aproveitando o prejuízo fiscal que ele já tem ativado. Tá bem? Bom, então, sob o impacto desses eventos extraordinários, o PAN apresentou no quarto trimestre de 2013 um resultado negativo de 182,9 milhões de reais no balanço consolidado, comparado ao resultado negativo de 20,5 milhões no trimestre anterior e ao resultado negativo de 38,4 milhões de reais no mesmo trimestre de 2012. No entanto, quando nós ajustamos o resultado do quarto trimestre para expurgar os efeitos desses eventos não recorrentes, nós verificamos que o resultado negativo foi bem menor, né? Foi de 31,9 milhões de reais. No ano de 2013, o PAN teve um resultado acumulado consolidado negativo de 151,7 milhões de reais, comparado ao resultado acumulado negativo de 496 milhões de reais em 2012. Agora, quando a gente olha para o resultado acumulado consolidado ajustado em 2013, né, quer dizer, sem os efeitos dos eventos não recorrentes do quarto trimestre, nós vemos que o resultado do ano, então, foi praticamente nulo, registrando um prejuízo de cerca de 700 mil reais. O nosso patrimônio líquido consolidado com isso atingiu 2 bilhões 304,9 milhões de reais no fim de 2013 e o índice de Basileia ficou em 13,4%. Passando agora para a página 4 da nossa apresentação, nós temos aqui os principais itens das demonstrações do resultado. Já falamos aí sobre vários deles. Na comparação entre 2013 e 2012, houve um aumento expressivo das receitas de intermediação financeira, principalmente por causa do crescimento das rendas de operações de crédito, que, por sua vez, é fruto do crescimento dos ativos rentáveis médios e do maior volume de cessões de carteira sem coobrigação em 2013 comparado a 2012. Bom, isso aliado à queda das despesas de intermediação financeira fez com que o resultado bruto de intermediação financeira do PAN atingisse 1 bilhão 360 milhões de reais, um resultado 276,4% acima do resultado de 2012. Na página seguinte, nós temos o gráfico com a evolução trimestral da originação junto com a tabela com a média mensal de créditos originados por segmento. Dá para observar que no quarto trimestre de 2013, a originação de créditos atingiu uma média mensal de 1 bilhão 305 milhões de reais, o que dá um aumento de 15,3% em relação a 1 bilhão 131,6 milhões no terceiro trimestre e ficou 31,1% acima dos 994,2 milhões de reais originados no quarto trimestre de 2012. O destaque desse trimestre ficou por conta das produções de crédito de empresas, veículos e imobiliário, que registraram crescimentos de 47,2%, 15,4% e 12,3%, respectivamente, em relação ao trimestre anterior. Na comparação anual, o segmento de crédito consignado foi o maior destaque, com um crescimento de 127,2% sobre 2012. Lembrando aqui, né, que o crédito imobiliário, que aparece na tabela com crescimento maior, foi incorporado apenas a partir de julho do ano passado. Então, a receita, a originação do ano passado, só considera o segundo semestre. Na página 6, nós temos a abertura da composição da nossa carteira de crédito. Na primeira tabela, nós vemos que o financiamento de veículos segue sendo o principal segmento de atuação do PAN, representando 54,5% da carteira on balance, incluindo aí as operações de arrendamento mercantil. Em segundo lugar, nós temos a carteira de crédito para empresas, que atingiu 21,4% de participação, seguida pela carteira de crédito consignado, que fechou o quarto trimestre com 11,4% de participação na carteira total. Carteira total de crédito, como eu já disse, era de 15,7 bilhões no quarto trimestre, crescimento de 5,1% no trimestre e de 14% no ano. Mais importante, como eu já mencionei também, o saldo da carteira com resultado retido chegou a 15,2 bilhões, com crescimento de 6,3% no trimestre e 20,5% no ano. Conforme apresentado aqui na figura no canto inferior esquerdo, a qualidade da carteira de crédito continua sendo beneficiada pela postura mais conservadora na originação de novas operações, que vem sendo adotada desde o fim de 2011. Essa postura inclui, além dos critérios mais restritivos de aprovação, também o crescimento das carteiras de automóveis novos consignado em empresas, reforçando a estratégia de crescimento do PAN em segmentos de menor risco. Na página 7, nós mostramos uma análise dos custos e despesas do banco. Houve um aumento de 2,7% nos custos e despesas quando a gente compara o quarto trimestre com o terceiro. No entanto, se a gente excluir desses valores os efeitos não recorrentes das despesas de honorários jurídicos incorridas no quarto trimestre em razão da adesão ao Refis e da celebração do acordo judicial para encerramento do litígio em relação aos CDBs, nós chegamos num resultado total ajustado de 408,6 milhões de reais para as despesas no quarto trimestre, um valor que é apenas 0,7% superior às despesas do trimestre anterior, inclusive quando houve, né, o reajuste dos bancários, que também já tem um impacto importante sobre essa despesa. Na comparação anual, considerando os ajustes mencionados para as despesas extraordinárias no quarto trimestre de 2013 e fazendo também a reversão dos efeitos da revisão extraordinária dos critérios de apuração de PIS e COFINS relativos aos anos de 2011 e 2012, que foi realizada no quarto trimestre de 2012, então ajustando todos os trimestres da base de comparação para os efeitos não recorrentes, nós tivemos uma queda de 0,2% nas nossas despesas nominais, né, que passaram então no ano de 409,4 milhões de reais para 408,5 milhões de reais no quarto trimestre de 2013. Logicamente, a redução que foi atingida em termos reais foi muito mais expressiva, superior a 6%. Na figura de baixo, nós vemos que a despesa de provisão para crédito de liquidação duvidosa foi de 245,7 milhões de reais no quarto tri, 8,9% maior do que a despesa de 225,7 milhões no trimestre anterior e 27,6% menor do que a despesa de 339,5 milhões de reais do quarto trimestre de 2012. Vale lembrar aqui também, no entanto, né, que a despesa de PDD foi favorecida no terceiro trimestre por reversões de provisões que totalizaram 24 milhões de reais, principalmente em razão da renegociação de um empréstimo no segmento de empresas. Desconsiderando esse efeito extraordinário, a despesa de PDD caiu 1,6% no quarto trimestre de 2013 em relação ao trimestre anterior. Já a receita de recuperação de crédito em atraso foi de 49 milhões de reais no quarto trimestre de 2013, valor 31,9% menor do que os 72 milhões do trimestre anterior e 12,4% maior do que os 43,6 milhões de reais do mesmo trimestre de 2012. No terceiro tri de 2013, a recuperação de crédito em atraso também havia sido favorecida por um evento extraordinário, nesse caso, a recuperação de 13,9 milhões de reais relativos a uma outra operação no segmento de empresas. Assim, né, a despesa líquida de PDD foi de 196,7 milhões de reais no quarto tri de 2013, um valor que ficou 27,9% acima da despesa líquida de 153,7 milhões no trimestre anterior, mas 33,5% inferior ao valor de 339,5 milhões de reais do quarto trimestre de 2012. No acumulado do ano, como já dissemos, as despesas líquidas de PDD apresentaram uma expressiva queda de 40,3% em relação a 2012, e eu lembro novamente, apesar do crescimento grande da carteira de crédito aí na base de comparação. Na página 8, nós temos mais informações sobre a originação de carteiras no segmento de financiamento de veículos. Como nós podemos ver no gráfico, na parte inferior esquerda da página, nós mantivemos os critérios mais conservadores para aprovação de novas operações, que se refletiram no aumento do percentual de entrada dos financiamentos, que alcançou 38% no quarto trimestre, e na manutenção do prazo médio da carteira originada em 45 meses. Já o quadro no canto inferior direito demonstra o alto grau de pulverização da nossa originação de financiamento de veículos, com baixa concentração por grupos econômicos. Nós vemos aí que os 10 maiores grupos respondem por apenas 11,97% da nossa originação total. Na página 10, nós mostramos a evolução da inadimplência por safra de financiamento de veículos, mostrando a evolução das safras de motos no gráfico da esquerda e a evolução das safras de automóveis no gráfico da direita. Logicamente, a safra de automóveis tem um volume bem maior. As figuras deixam bem claros os efeitos da revisão completa dos modelos de aprovação, sistemas e processos de crédito e cobrança do banco, que tem resultado numa melhoria substancial da qualidade das carteiras originadas, como demonstram aí esses indicadores antecedentes de qualidade das safras originadas desde o segundo semestre de 2011. Na próxima página, nós apresentamos a evolução da carteira de crédito consignado. No quarto trimestre de 2013, o PAN concedeu 953,5 milhões de novos créditos consignados, valor 1,8% maior do que os 936,4 milhões do trimestre anterior e 104% acima dos 467,3 milhões de reais originados no quarto trimestre de 2012. Em 2013, como nós já dissemos, né, o crédito consignado foi o grande destaque de crescimento do banco, com produção acumulada 127,2% maior do que em 2012. Bom, com esse resultado, o saldo da carteira de crédito consignado atingiu 1,9 bilhão de reais no quarto tri, registrando alta de 13,6% frente ao saldo de 1,6 bilhões de reais que nós tínhamos no trimestre anterior. Passando para a página 11 da apresentação, nós vemos a concessão de financiamentos para empresas, que atingiu o montante de 863,8 milhões de reais no quarto trimestre, 47,2% acima dos 587 milhões de reais do trimestre anterior e 13,5% acima do quarto trimestre de 2012. Vale lembrar aqui que toda essa base de comparação inclui a originação de créditos para construtoras e incorporadoras, que anteriormente era reportada na seção de crédito imobiliário para pessoas jurídicas. até por isso a gente verificou esse avanço aí da participação de construção e incorporação na carteira de crédito para empresas. Bom, com essa originação, a carteira de crédito expandida para empresas, incluindo os avais, fianças e títulos privados, atingiu um saldo de 3,2 bilhões de reais no fim de dezembro, um montante que é 9,1% superior aos quase 3 bilhões de reais registrados em setembro e 34% superior ao saldo de 2,4 bilhões registrados em dezembro de 2012, também ajustando toda essa base de comparação para a incorporação da carteira de crédito para incorporadoras que antes estava no imobiliário pessoa jurídica. Indo para a página 12, nós vemos que o PAN originou 310,4 milhões de reais em financiamentos imobiliários no quarto trimestre, volume que ficou 12,3% acima do trimestre anterior, incluindo aí 298 milhões em créditos concedidos para pessoas físicas, né, esses divididos em 137 milhões para aquisição de imóveis e 155,6 milhões em operações de refinanciamento. E nós tivemos aí também 12,3 milhões de reais em créditos adquiridos pela Brazilian Securities para securitização. A carteira de crédito imobiliário atingiu 648,3 milhões de reais no final de dezembro, valor que é 15,3% maior do que o saldo da carteira de 562,3 milhões acumulada no final do trimestre passado, e é 32,4% maior do que o saldo da carteira de 489,5 milhões de reais do quarto trimestre de 2012. Na página 13, nós estamos mostrando aqui pela primeira vez a evolução dos resultados da seguradora do grupo, a PAN Seguros. No gráfico do canto superior direito, nós mostramos o resultado acumulado em 12 meses dos prêmios de seguros, que no quarto trimestre de 2013 somava 163,4 milhões de reais, com um crescimento de 3,7% em relação ao acumulado em 12 meses no terceiro trimestre, e expressivo crescimento de 32,8% em relação aos 123 milhões de reais que nós acumulamos em 2012. O lucro líquido consolidado da PAN Seguros no quarto trimestre foi de 22 milhões e meio de reais, incluindo aí um efeito líquido não recorrente positivo, no caso da seguradora, de 7,8 milhões de reais decorrente da adesão ao Refis na seguradora. Dessa forma, o resultado ficou 87,2% acima do lucro de 12 milhões de reais do terceiro trimestre e 56,9% acima do resultado de 9,7 milhões de reais do mesmo trimestre de 2012. Em 2013, no acumulado do ano, o lucro líquido consolidado da PAN Seguros foi de 54,3 milhões de reais, valor que ficou 45,9% acima do lucro de 37,2 milhões de reais em 2012. O patrimônio líquido da PAN Seguros atingiu 181,3 milhões de reais em 31 de dezembro, 8,4% acima do terceiro trimestre e 7,8% acima do patrimônio de 168 milhões de reais do quarto trimestre de 2012. Quanto à captação de recursos, na página 14, nós vemos que ela continua mostrando a troca de passivos mais caros herdados do passado por linhas com custo mais competitivo de mercado, refletindo, né, então, a melhor percepção de risco de crédito do PAN. O saldo de captações em DPGE caiu mais um pouco, terminando o quarto trimestre de 2013 em 421 milhões de reais, 20% abaixo dos 526 milhões de reais do quarto trimestre de 2012. Da mesma forma, o saldo de captações através de cessões de carteiras de crédito com coobrigação vem sendo gradualmente reduzido na medida em que as carteiras cedidas no passado vão vencendo. Uma vez, né, como a gente sempre lembra aqui, que o PAN não realizou mais essas sessões sob a atual administração. Assim, a gente vê que o saldo de 498,7 milhões de reais em carteiras cedidas com coobrigação no final de 2013 representou uma redução de 56,9% em relação ao saldo de 1 bilhão 157,8 milhões de reais do final de 2012. O saldo total captado no fim do trimestre é de cerca de 17,6 bilhões de reais, apresentando uma alta de 21,4% em relação aos 14,5 bilhões de reais do quarto trimestre de 2012. Na página 15, nós temos a abertura do cálculo do nosso índice de Basileia, que foi de 13,4% para o conglomerado financeiro, comparado a 15,2% em 30 de setembro e 14,1% em 31 de dezembro de 2012. O valor da margem operacional no quarto trimestre ficou em 267,6 milhões de reais. Na página 16, finalmente, nós temos um gráfico que demonstra o desempenho das nossas ações nos últimos 12 meses. O volume financeiro total negociado no quarto trimestre de 2013 foi de 154,1 milhões de reais, com uma média diária de 2,5 milhões de reais, média que ficou 1,8% abaixo da média diária do trimestre anterior. Em 2013, o volume financeiro total negociado das ações do PAN foi de 755 milhões de reais, com uma média diária de 3 milhões de reais, que ficou 12% acima da média diária de 2012. Em 31 de dezembro de 2013, o valor de mercado do banco era de 2,5 bilhões de reais, com a ação tendo iniciado o quarto trimestre cotada a R$ 5,20 e terminou o trimestre cotada a R$ 4,59, com desvalorização de 11,7% no período. Em 2013, a nossa ação sofreu desvalorização de 10,9% no mesmo período em que o índice Bovespa sofreu desvalorização maior de 15,5%. Bom, com isso a gente encerra aqui a apresentação que nós trouxemos e abrimos então a palavra para a sessão de perguntas e respostas.
Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, digite asterisco 1. Se sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando a tecla sustenido. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. O senhor Gilberto Tonello, da GBM Brasil, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia a todos, obrigado pela oportunidade. Vocês não costumam fornecer guidance para o próximo ano, mas eu gostaria, se possível, se vocês puderem comentar o que vocês esperam, algo mais quantitativo, para as linhas, para as principais linhas do banco, carteira de crédito, originação de crédito, despesa, o que vocês esperam para 2014, se vocês puderem comentar, por favor.
Oi, Gilberto. Vili, bom dia. Como você sabe, né, a gente tem adotado uma estratégia no banco de crescimento da produção, né? Nós temos tido aí um crescimento da originação bastante acima do mercado, é lógico que à medida que a gente vai atingindo um patamar maior de originação, é claro que esse crescimento também vai desacelerando, mas a gente tem aí crescido bem mais que o mercado. Agora, a nossa expectativa então é que a originação continue mantendo um crescimento acima do mercado. Quanto à carteira, como você sabe, a gente vem adotando essa estratégia de crescimento, vamos dizer, endógeno do nosso balanço, onde a gente cede, sem coobrigação, uma parte da originação, né, e com o resultado dessa cessão, fortalece a estrutura do balanço para permitir o carregamento de uma carteira retida maior gradualmente ao longo do tempo. À medida em que a nossa originação vai crescendo de volume, a gente tem mais graus de liberdade para ceder um volume maior e fazer mais resultado e, ao mesmo tempo, crescer a carteira retida de forma mais rápida. Por outro lado, na medida em que a margem financeira vai apertando, como a gente mencionou aqui e aconteceu, principalmente ao longo do segundo semestre do ano passado, esses graus de liberdade diminuem, né? Porque eu preciso fazer um volume de sessão maior para dar o mesmo resultado na sessão se eu tenho uma margem mais apertada. Então, como a gente está aí num ambiente de mercado ainda muito volátil, de fato, dá um guidance mais específico de carteira fica um pouco mais difícil. Eu acho que o guidance é o crescimento da originação acima do mercado, né? E aí a gente continua seguindo aquela regra onde vai fazendo a originação, a cessão, necessária para equilibrar a estrutura de capital e retendo o máximo possível de carteira para fortalecer a base de receita recorrente do banco. Eu lembro sempre aqui, né, que o banco teve um crescimento de carteira retida expressivo nesse quarto trimestre e teve um prejuízo aqui ajustado de cerca de R$32 milhões. Se a gente quisesse diminuir ou até, né, mitigar completamente o prejuízo, a gente poderia ter feito mais cessão. Mas a ideia é que isso daí adia, né, o equilíbrio de longo prazo do banco. Então, por isso, a gente tem sempre priorizado o acúmulo mais rápido de carteira.
Perfeito. Se me permite, se vocês puderem comentar também um pouco das despesas administrativas, do que vocês esperam para esse ano. Não sei se vocês conseguem, pelo menos, crescer em linha ou abaixo da inflação, que eu não sei como vocês estão vendo essa linha para esse ano.
Olha, a gente vem crescendo bem abaixo da inflação, né, como a gente mostrou aqui. Também essas coisas têm um limite, né, porque a gente está mostrando aqui despesas nominais. Se você for olhar a despesa sobre a geração de receita, ela caiu muito mais do que a queda do número absoluto de despesas, né? Então, uma coisa importante é olhar a despesa sobre a receita, né? A gente não espera um crescimento de despesa acima da inflação esse ano, até porque, como a gente divulgou também aí no material, a gente teve algumas medidas de reestruturação organizacional que vão contribuir para a contenção das despesas, mas também com um crescimento expressivo da originação de operações, é claro que isso gera também despesas que a gente quer ter, né? Quer dizer, despesas de comissionamento na originação, despesas relacionadas ao próprio crescimento da operação.
Tá ok, muito obrigado.
O senhor Ricardo Pedreira, do Wiki Asset, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia a todos. A minha dúvida se refere mais à questão de gestão. A gente vê um grande esforço aí nos últimos tempos por parte do board do banco em obter cada vez resultados mais consistentes. E eu queria entender como é que essa estrutura está para os próximos meses, principalmente para esse ano de 2014. Como é que se existe alguma previsão de alguma alteração, os fundamentos estão bons, estão sólidos e vão permanecer desse jeito?
Ricardo, é o Acar que está falando. Não, a estrutura do banco a gente vem adaptando e foi feita uma pequena reformulação aí no início do ano. Eu acho que a gente está preparado aí para suportar um crescimento com a estrutura que nós temos hoje, né? Então, evidentemente, a gente sempre vai procurando as melhorias operacionais e de sistemas, e uma coisa acaba compensando a outra, né? Você vai melhorando os seus processos e vai ficando mais, conseguindo ficar mais enxuto. Então, a gente acha que foi uma evolução grande no ano 2013, e essa evolução aí nos permite aí avançar para 2014 olhando com uma boa perspectiva aí de negócios e com uma estrutura preparada aí para suportar o crescimento.
Ok.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Caso haja alguma pergunta, favor digitar asterisco 1. Não havendo mais perguntas, eu gostaria de passar a palavra ao Sr. Willy Jordan para as considerações finais.
Bom, eu agradeço mais uma vez a presença e o interesse de todos aqui nesse nosso conference call de divulgação de resultados e esperamos vê-los novamente na divulgação dos resultados do primeiro trimestre de 2014. Um abraço a todos.
A teleconferência do Banco Pan está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.